Se o próximo vencer o Palmeiras é campeão! Palmeiras! Campeão!
Gol! Marcelinho e Marcos partiu, Marcelinho bateu! Marcos pegou!
Dali, dali, torcida palmeirense, seja muito bem-vindo, torcedor do Palmeiras, seja muito bem-vinda, torcedora do Palestra Itália, classificados para a final do Campeonato Paulista pelo quinto ano seguido, e podemos dizer que o Palmeiras está fazendo história, está escrevendo a história com Abel Ferreira no comando dessa equipe tão vitoriosa que chega a mais uma final e vai brigar, lutar de novo por mais um título paulista. Abel destacou isso em sua coletiva, que é inegociável ali para os jogadores do Palmeiras, essa luta, essa batalha dentro de campo. E o resultado é mais uma final alcançada pelo Palmeiras. Eu sou João Pedro Brandão, estarei no comando desta live, deste podcast, ao lado dos meus amigos e companheiros Eduardo Rodrigues, setorista do Palmeiras no GE.Globo, e Leandro Boca, a voz da torcida palmeirense, a voz tensa da torcida palmeirense nesta última quinta-feira, mas hoje uma sexta só de alegrias. Du, Boca, não poderia começar o podcast diferente, é óbvio, destaque para a grande classificação do Verdão para a final do Paulistão, mas principalmente o retorno para casa alviverde, né? A volta depois de praticamente 2 meses distante do Allianz Parque, torcedor palmeirense fez uma festa muito bonita. Eu particularmente achei muito bacana aquelas faixas que formavam Casa Nostra, né? Muito bacana mesmo a festa da torcida palmeirense. A gente não esperava outra coisa, né, Boca? Comentamos aí no último podcast, o Edu ainda estava com seu chinelinho, curtindo o final de suas merecidas férias, mas a gente imaginava uma festa como essa e foi isso que aconteceu no Allianz. Mas os dois estavam ontem no Allianz Parque, né? Eduardo Rodrigues lá nas tribunas de imprensa do Allianz Parque e Leandro Boca. Tava em que setor, Boca? Lá no Gol Sul?
Eu tava na frente do Gol Sul. Estava na frente do Gol Sul ontem.
Ele agora é gramado. Ele é gramado agora. Para com essas coisas. Outro nível. Ele assiste de um sofazinho lá, do gramado. Para, JP.
Não. Outro nível. Sofazinho não. Sofazinho.
Eu vi o Abel toda hora com a mão assim no ponto, era o Boca dando a letra pra ele ali, ó. No segundo tempo eu arrisco a dizer que o Leandro Boca desceu ali até no vestiário pra trocar uma ideia no pé do ouvido ali com os jogadores e deu o resultado. Mas, meus amigos, brincadeiras à parte aqui, clima gostoso, clima de classificação, é sempre bacana da gente fazer o nosso podcast. Quero falar primeiro dessa sensação que vocês tiveram estando lá, como é que foi esse retorno pra casa do torcedor alviverde, ao Allianz Parque. Vou começar com o Boca, que estava ali dentro do gramado, Du, e depois você me passa também um pouquinho do que você captou ali nos arredores, como é que estava o clima antes do jogo e como você sentiu a torcida alviverde. Já passo para você, Boca, porque o próprio Abel falou que a torcida estava um pouquinho ansiosa, para ter um pouquinho mais de paciência. Mas como é que você sentiu todo o clima lá, Boca? Seja bem-vindo, meu amigo.
Quando surge Família Palestrina, JP, Du... Cara, Du, chega de férias, né, meu caro? Pelo amor de Deus, cara. Chinelinho, água de coco. Até quando, meu velho? Para com isso.
Queria mais.
Ainda bem, JP, que o Boca não tem acesso nenhum ao Abel Ferreira, porque Boca não sabe absolutamente nada, nem 0,01% do que o maior treinador da história sabe sobre futebol. Sobre esse ponto que você colocou, o retorno do Allianz Parque, é muito legal isso aqui na pauta, porque ontem, na emoção e no calor do momento ali da vitória do Palmeiras, eu não gravei no vídeo da Voz da Torcida sobre o retorno do Allianz Parque. Tinham 40 mil pessoas lá e uns quebrados, enfim. E é muito diferente, JP, mas é muito diferente pro torcedor, parceiro. É muito diferente, velho. Quando a gente chega lá e aí a torcida começa, vamos pra cima, porco. Cara, é algo surreal. A acústica é outra, o volume de pessoas é outro, a energia é outra, o acesso é totalmente diferente. Você jogar em casa é outro rolê, cara. É outro rolê, de verdade. Foi emocionante voltar ao Allianz Parque, cara. Isso me deixou muito mais feliz e muito mais tranquilo pra assistir a Sociedade Esportiva Palmeiras até começar o jogo, porque o primeiro tempo não me deixou nada tranquilo, meu cara.
Com certeza. E é legal você falar disso, Boca, porque Muitas vezes o torcedor vislumbra grandes jogos, então uma final de Libertadores, uma semifinal, né? Que agora a final é em terreno único ali, neutro, mas uma semifinal de Libertadores, uma semifinal de Copa do Brasil, uma rodada final de Campeonato Brasileiro, e às vezes esquece um pouco da semifinal do Campeonato Paulista, fala da final. Mas como é importante essa sensação, né, de estar em casa, por mais que tenha Arena Barueri, que seja, né, um plano B, como a gente falou nas últimas edições aqui deste podcast, das lives, mas é diferente, eu concordo contigo, e que bacana você passar essa sensação, essa emoção de estar de volta numa semifinal de Campeonato Paulista. Du, quero saber de você, cara, como é que você sentiu voltando de férias, retomando esse clima, esse calor da torcida alviverde ali nos arredores, você que chegou cedo, foi sentindo, porque tem isso também, para além da mudança dentro do estádio, é diferente o pré-jogo, né, Boca? É diferente o pré-jogo, Edu, o torcedor já está acostumado com sua casa ali do lado de fora, com os bares que costuma frequentar, com os donos dos bares, enfim, aquela coisa toda, mas quero todos esses relatos, Du, desde quando você chegou ali nas redondezas do Allianz e depois o que você viu lá dentro. Seja bem-vindo de volta, Edu.
Valeu, JP. Fala, Boca. Um prazer estar de volta. Retornei aí, né, nessa fase final agora de Paulistão depois das férias com Camila Alves e Thiago Ferri me deixando aí sozinho. Então eu vou ter muito trabalho nesses dias. Acabei de voltar da Federação Paulista, que teve o congresso lá, a entrevista coletiva com os treinadores e capitães das duas equipes. Depois a gente pode falar um pouco mais disso. Mas falando das impressões ontem, eu acho que o Boca foi perfeito aí na colocação. Realmente uma outra atmosfera, né? E eu brinquei ontem até numa foto que eu postei que talvez quem tenha ficado mais feliz com o retorno do Allianz foram os comerciantes, porque foi imagino, baque tremendo para os bares ali da região, para todo mundo que vende seus artigos em lojas ali, até mesmo a das organizadas, a do Palmeiras, sofre um baque muito grande, porque é uma perda de dinheiro enorme. E o clima ontem estava muito de festa, não só no pré, né? Durante a festa foi muito bonito. E além do Casa Nostra, né, que você falou aí no começo, também teve 1920, que foi o ano que o Palmeiras comprou o terreno do Palestra Itália ali na região da Barra Funda, Pompeia, né? Alguns falam que está mais na Pompeia, outros falam que está na Barra Funda, tem essa coisa, mas enfim, é na região ali. Eu trato como tem até gente que fala que é Perdizes, né? Então cada um fala uma coisa, mas enfim, foi em 1920 comprado e a organizada do Palmeiras fez essa bonita homenagem. E aí, né, dentro de campo, o que eu senti, então falando um pouquinho também, porque além de voltar para casa, por que que voltou para casa? Por conta do termoplástico que estava derretendo, trocou pela cortiça, que todo torcedor palmeirense aí já sabe dos últimos dois meses. E o que eu senti, o gramado ainda vai ser um desafio aí para o Palmeiras. Ontem eu senti uma diferença muito grande de velocidade de jogo. Não sei se os amigos aí tiveram a mesma percepção, a torcida que está nos assistindo. A velocidade de jogo muito mais lenta com essa cortiça. Os jogadores não estavam adaptados. Você percebia nitidamente ali que tinha drible, que alguns tentavam dar e a bola parecia que ficava parada no chão. Um passe um pouquinho mais que antes, né, no antigo gramado, dava com uma força, ia com a tal velocidade a bola, agora é diferente. Então, eu senti que muitos jogadores estavam perdidos nesse toque de bola. Às vezes a bola saía um toque curto, não chegava, e aí tentava na próxima dar um toque mais longo e a bola ia muito rápido. Então, assim, Murilo errou muito passe ontem. Até o Endrick que foi o herói, a gente vai falar muito do Endrick, no começo do jogo ali, ele ainda não tinha conseguido pegar o ritmo da bola. Depois se acertou. Piquerez fez uma partida muito ruim e achei muito por essa questão do gramado. Tiveram umas três vezes ali que o Piquerez tentou avançar pela esquerda e a bola ficava para trás. Então, acho que a gente teve essa comoção, né, com a volta do estádio. O Abel falou da ansiedade, mas eu achei que também foi um problema aí pro Palmeiras administrar mais. Claro que o jogo ruim não foi só por isso do Palmeiras, mas teve esse agravante. Sorte que o Palmeiras tem um herói, né? Sorte que o Palmeiras tem um cara iluminado que não tem uma estrela, tem uma constelação inteira que é o Endrick, que ele resolveu e o Palmeiras está na final.
Edu, eu acho que é natural essa adaptação, essa demora, de certa forma, a adaptação, porque mudou. Eles tiveram poucos momentos de teste, né? Não estou nem falando do elenco profissional, que teve uma sessão de treinamento, mesmo que o Sub-20 foi uma outra. A despeito do pessoal da comissão técnica do Abel estar por ali, realmente, questão de jogar. Quanto mais vezes jogar ali, mais vai se acostumar. Até questão da irrigação, quanto você tem que molhar mais com a cortiça do que molhava com o termoplástico, tem que molhar menos, a gente vai sentindo isso ao longo dos jogos. É claro, gera um pouco de preocupação, e já pergunto isso ao Boca, por ser uma fase aguda de um campeonato. Agora foi uma semifinal e já o próximo jogo é a grande final, o segundo jogo da final do Campeonato Paulista. Mas acho que com o tempo ali também os componentes ali do gramado, essa cortiça vai se assentar mais e o gramado vai ficar numa condição boa. Você sentiu ainda os jogadores um pouco sentindo essa diferença, Boca? Estranhando no começo da partida?
Senti, eu não entendo absolutamente nada de gramado, mas como bom tenista que sou, meu caros, quando você troca de piso, automaticamente o jogo muda, né? Isso é um fato. Então, assim, com certeza eles sentiram, né? Edu, se tiver oportunidade, inclusive, de perguntar pro Dori em alguma entrevista, aí acho que é uma pauta bem interessante e eu concordo 100% com o Edu. Parece ali que o jogo teve um ritmo diferente, gente. Eu sou muito fã do Piquerez, né? Do querido cunhado do Neymar. Mas assim, gente, pelo amor de Deus. Ontem ele tava jogando depois do churrasco. Ontem o Piquerez estava jogando depois do churrasco. Tava muito complicado. Tava difícil de assistir, né? A gente viu erros primários ali. Erros de escolinha de futebol. E talvez em função do ritmo de jogo. Não dá para saber. Eu não tô justificando por isso. Eu realmente não entendo de solo e de gramado, de termoplástico. Não entendo, tá? Mas realmente o ritmo de jogo ali estava diferente. Eu concordo 100% com o Edu. Agora, o Abel cita na entrevista, JP, e faz muito sentido quando ele fala assim, cara, gostei do gramado e eu prefiro um gramado sintético do que um gramado normal ruim. Então, assim, pelo tom que ele colocou na entrevista, não tem ninguém insatisfeito. É questão de tempo para eles se adaptarem.
É isso. Eu ia até puxar esse gatilho para a gente encerrar também essa questão de gramado com o Edu para a gente ver o que eles falaram. Eu acompanhei também do Abel ontem, estava lá na redação ao lado de grandes companheiros Diego Ribeiro e Bruno Gilfrida, e o Edu correu lá para a zona mista também para falar com os jogadores do Palmeiras, e tanto o Abel Ferreira, quanto o Aníbal Moreno, quanto o Everton, elogiaram o gramado. Eu acho que também é uma questão ali de unidade, né, entre diretoria e jogadores e também comissão técnica. É claro, o Abel nunca poupou críticas quando necessário, quando o gramado estava naquela situação mais calamitosa. Mas é isso, não é que ele esteja ruim, foi o que a gente destacou. Ele ainda vai assentar, os jogadores vão acostumar. Mas, Du, para a gente fechar esse assunto gramado, traz um pouquinho do que o Everton, o Aníbal, o pessoal falou lá na zona mista, porque o Boca já adiantou e muito bem aqui pra gente. O Abel fez questão de ressaltar que gostou, que estava satisfeito, né? Chegou a falar, sintético top, prefiro jogar num sintético top do que em gramados ruins Brasil afora. E nesse ponto, eu tô 100% com ele. A gente já teve essa discussão em outros momentos aqui. Eu não sou grande entusiasta de gramados sintéticos, mas, indiscutivelmente, é melhor você jogar num gramado sintético do que em tantos e tantos campos ruins, em condições precárias que a gente vê por aí Brasil afora, não só no Campeonato Paulista, mas no Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa Sul-Americana também, enfim. Mas Du, o que o pessoal falou lá na zona mista, os jogadores, também pode trazer um pouquinho do que o Abel falou para a gente encerrar esse assunto gramado.
É algo que vários jogadores, né, o Everton, Aníbal, outros jogadores relataram também internamente que gostaram bastante do gramado, né? Já viram uma mudança muito grande. Você já trouxe o relato aí. Você já trouxe praticamente tudo na sua pergunta, né? Você já falou aí o que o Abel falou. Acho que não tem muito mais o que eu dizer. Uhum. Todos acharam bom. E hoje teve até uma aspa legal do Carilli na coletiva que ele falou que ele prefere o gramado. Ele brincou. Eu prefiro muito mais o sintético do Palmeiras hoje do que quando era Palestra Itália, o gramado ruim. Ele falou, era muito ruim o gramado do Palestra Itália porque ela não pega sol. E ele falou até também da arena do Atlético Paranaense, falou, eu já joguei na arena do Atlético Paranaense, era muito ruim porque lá também não bate sol. Então os dois estádios ele acha que é melhor o sintético. Uma frase interessante do cara, foi muito coerente, porque realmente isso daí, a discussão, já falei até aqui nessa live, que essa discussão do Palmeiras é muito antiga de gramado, porque o estádio do antigo Palestra era o Jardim Suspenso, né? O famoso Jardim Suspenso, era terrível o gramado, ela sempre tinha problema, quando chovia, alagava, não tinha, a grama não era plantada, só que ela não crescia da forma correta, sempre foi um problema o gramado do Palestra Itália. Então, achei muito coerente a fala do Carilli, e quem sabe, né, até domingo que vem, no dia 7, esteja em plenas condições aí esse gramado, que com certeza vai ser útil para o Palmeiras.
Muito bem, agora entrando mais um pouco no jogo efetivamente, vou começar com o Boca, Du, porque ele falou que o coração dele estava quase saindo pela boca, sem nenhum trocadilho por aqui. Olá. Mas pelo primeiro tempo, pelo primeiro tempo que se desenhou, né? Eu acho que o Novo Horizontino se comportou muito bem. O Eduardo Batista também falou na coletiva dele que a ideia inicial era, de certa forma, espelhar o time do Palmeiras, se preocupar com a dobradinha feita ali pela direita, se preocupar com o Mike, e a gente tinha falado isso, né, em episódios anteriores aqui do podcast, que o Mike vem sendo um jogador talvez de mais destaque do Palmeiras ali, como desafogo, como opção com mais espaço para conduzir a bola, para chegar à linha de fundo, e tanto é que o gol sai de um cruzamento dele, né? O Flaco ajeita e o Endrick faz, mas o Eduardo Batista mostrou essa preocupação e, ao meu ver, fez um ótimo primeiro tempo. A equipe do Novo Horizontino fez um ótimo primeiro tempo, deixou o Palmeiras acuado em alguns instantes, depois o Palmeiras, ao meu ver, mais para o final do primeiro tempo, o domínio da partida, fica mais com a bola, mas mesmo assim não consegue ser tão perigoso. E então eu senti um pouco disso no primeiro tempo. Eu estava até comentando com o Boca em off, acho que o Eduardo Batista, a coragem dele foi ao extremo. Ele falou, opa, acho que dá para ganhar isso aqui, vou para cima. E, ao meu ver, foi o grande erro dele. Quando ele desmancha a zaga com três zagueiros para tentar atacar um pouco mais pelas beiradas, para ter um volume maior de jogadores pelo meio de campo, porque no ataque ele não muda muito. Ele tenta povoar um pouco mais o meio de campo, ter mais saída pelas laterais, só que ele fica mais desprotegido. E para concluir da minha parte aqui as questões que eu vi do jogo, o gol sai justamente daí, porque eles estão marcando numa linha de quatro. O Mike, muito inteligente, cruza no segundo pau, porque ele pega o lateral direito, que é o mais baixo ali daquela linha que está postada dentro da área de defesa do Novo Horizontino, contra o Flaco Lopes, que é alto. E aí o Flaco tem mais facilidade, ganha, e muito inteligente, porque muitos jogadores ali tentariam finalizar para o gol. Ele ajeita para o meio da área, e aí o Endrick, que também sobra de inteligência ali, de capacidade, entra no espaço vazio, domina a bola e faz o gol. Eu achei que no Frigir dos Ovos foi um jogaço, foi um bom jogo de ambas as equipes, com o primeiro tempo melhor do Novo Horizontino, e depois o Palmeiras baixando um pouco a ansiedade, sendo melhor, e aí depois que sai o gol, como é no começo do primeiro tempo, daí o Palmeiras domina de vez e, ao meu ver, não passou nenhum apuro depois que fez 1-0. Em nenhum momento que eu estava acompanhando o jogo, eu imaginava que o Novo Horizontino teria força pela forma como se desenhou, pela mudança tática que o Eduardo Batista optou.
Antes de passar para o Boca, discordo completamente, foi um jogo bom do Palmeiras, foi um dos piores jogos que o Palmeiras fez no ano. Mas eu passo pro Boca.
Não, Odu, mas no segundo tempo...
Não, deixa o Boca, quero ver o Boca. Depois você rebate.
Vou fazer a minha análise aqui para vocês. Eu concordo em partes. Então, os pontos que eu concordo 100% com o JP. Primeiro tempo da partida. O Palmeiras foi engolido pelo Novo Horizontino taticamente. No primeiro tempo da partida, antes que comecem a me cornetar pela cornetagem, futebol é bola na rede, quem ganhou do Novo Horizontino foi o Palmeiras, quem perdeu do Novo Horizontino foi o São Paulo. O Palmeiras está na final do Campeonato Paulista, eu sou palmeirense e amo o Palmeiras. Porém, todavia, contudo, no primeiro tempo eu estava receoso porque eu não vi o Palmeiras bem. Eu vi um Novo Horizontino dominante, eu vi um Novo Horizontino procurando jogo, eu vi o Everton fez uma excelente partida, hein? excelente partida o Everton. O Everton fez pelo menos 3 boas defesas, o Rômulo procurou o jogo pra caramba, foram alguns escanteios extremamente bem batidos e algumas bolas de fiada da área que foram muito boas também. Na virada para o segundo tempo, eu concordo também com o JP, acho que o Eduardo Batista ele estava vendo ali que era possível, foi mexeu errado, o Palmeiras faz um belo gol com um menino de 17 anos, que de menino não tem absolutamente nada, para mim vai ser um dos maiores jogadores do Brasil, que se chama Endrick, que o cara resolveu mais uma partida, e tem crítico ainda falando que é sorte. Tem crítico falando que é sorte do garoto. É brincadeira ver umas coisas dessas vezes na televisão, na internet, mas enfim, vou deixar vocês darem a opinião de vocês. E aí, Jota, o ponto que eu concordo com o Edu é que realmente depois do gol do Endrick, o Novo Horizontino também não teve mais oportunidades, teve mais uma no finalzinho do jogo, um chute do Rômulo de fora da área que me assustou bastante, mas eu não vi um bom jogo do Palmeiras, tá? Não vi o Palmeiras voando contra o Novo Horizontino, sei que você não usou essas palavras, não foi isso, mas assim, eu não vi um bom jogo do Palmeiras. Eu vi o Palmeiras pior que o Novo Horizontino e após o gol, eu vi o Novo Horizontino parece que perdendo ali, depois das mudanças do Eduardo Batista, viu o Novo Horizontino, parecia que não ia acontecer mais nada, e o Palmeiras com o regulamento embaixo do braço conseguiu vencer a partida. Não achei horrível a partida, como disse o Edu também, então tô no meio do caminho dos dois, não achei horrível, mas de longe não achei um bom jogo do Palmeiras. O que foi bom pro Palmeiras? Aquela parte do segundo tempo que nós conseguimos fazer o gol e ali o Palmeiras definiu a partida, além da boa partida do Everton, que evitou com que o Novo Horizontino pudesse fazer gol.
O que eu falei da partida horrível, né, é que dentro do que a gente espera do Palmeiras, né, muitas vezes, mas não pode tirar o mérito do Novo Horizontino, que realmente fez uma campanha brilhante, tirou o São Paulo, ganhou do Santos, que é finalista também, ganhou do Corinthians, ganhou ou empatou com o Corinthians? Agora vocês me
ganhou, pô, ganhou aí. Com 3 gols. Ganhou.
Isso, ganhou.
3-1.
Então, assim, é uma equipe também muito forte, não dá para tirar esse mérito, mas pelo que se espera do Palmeiras, com o tempo de treinamento que teve, com o Murilo seleção, com o Endrick seleção, com jogadores da capacidade que o Palmeiras tem, com todo mundo à disposição, eu achei que faltou mais do Palmeiras, muitos erros individuais, muitos erros coletivos. No primeiro tempo, as únicas jogadas que saíam mais ou menos ali era Endrick e Mike, recebeu uma pressão absurda do Novo Horizontino dentro de casa. Fato é que o Novo Horizontino estava com uma proposta muito bem definida de sair no contra-ataque, então eu achei um Palmeiras muito mal, não gostei nada da partida, até o gol do Endrick, ele sai no momento ali, foi aos 9 minutos ou 7 do segundo tempo, foi uma bênção esse gol cair, porque a torcida do Palmeiras já estava começando a perder a paciência. Nos 39 minutos do primeiro tempo, eu olhei o relógio, quando os jogadores começavam a recuar para o Everton, começou umas vaias no estádio, o estádio começou a ficar ansioso, começou a ficar nervoso. Então, assim, dentro de casa, 40 mil pessoas, esperava muito mais do Palmeiras. E se for pegar um Santos, até escrevi na minha análise de hoje, que precisa de muito mais para levar o título. Se jogar o que jogou, a bola que jogou ontem, o Palmeiras vai entrar um pouco em apuros aí. Então, é um time muito forte que eu esperava muito mais. Mas o resultado, como falou, a gente é resultadista muitas vezes, né? O resultado foi favorável ao Palmeiras, mas assim, eu não lembro de outras finalizações no gol perigosíssimas que o Palmeiras deu. Teve um chute de fora da área do Aníbal que o goleiro defendeu, que eu me lembro, mas não teve muito mais. O Endrick teve a finalização, o que eu disse foi isso, pelo que o Palmeiras tem, pelo volume de jogo que já apresentou nos jogos passados, faltou. Achei que faltou um molho ali, mas claro, tá voltando a ser o campo, um gramado novo. Vila Belmiro domingo pode ser tudo diferente. Quarta-feira tem jogo pela Libertadores e no próximo domingo o Palmeiras pode estar um pouco mais azeitado. Mas esperava mais e sim, fui corneteiro. E se vocês pegarem nome por nome, acho que teve mais jogadores com a setinha para baixo do que setinha para cima ontem.
Olha lá, a corneta de Eduardo Rodrigues voltou afiada das férias. Exatamente, Boca. Mas, Odu, apenas, obviamente, aqui também discordando de você, eu falei que foi um bom jogo por ser uma semifinal, achei um jogo disputado, legal, bacana de acompanhar. Realmente, tecnicamente, não foi um primor, aí eu tô contigo, fecho contigo nessa. Mas, o segundo tempo, eu considero sim que o Palmeiras foi bem e vou te justificar o porquê. Realmente, não foi um segundo tempo de um futebol lúdico do Palmeiras, um futebol que o torcedor gosta de estádio, com bons passes, com chances de gols, com toques, com dribles. Não foi esse tipo de futebol. Mas, a partir do momento que você tem um primeiro tempo ruim, sofre bastante na mão do seu adversário e volta para o segundo tempo, consegue sair à frente e não sofrer mais disso, pô, numa semifinal, considero isso sim um bom jogo, não nem sendo só resultadista pensando que a classificação veio, mas é difícil, e o Abel fez questão de ressaltar isso, que a ansiedade do torcedor não foram essas palavras do Abel. Ele não fala que jogou contra, mas que de certa forma atrapalhou. Ele fala que dá uma... porque gera ansiedade nos jogadores também, né? Então ele até brinca, pô, queremos que a torcida venha e apoie, porque faz diferença, né? Não caia nessa, você falou até no final do primeiro tempo, da galera até chegar a dar uma vaiada ali, como você destacou. Mas vamos falar do nosso querido Endrick aqui, que até o Daniel Falcão, que está na coordenação dessa live hoje, colocou aqui na tarja. Endrick vira herói, usa a capa e leva o Palmeiras à final. Eu quero falar um pouco dele, porque não tem como. A semana que esse garoto passou com os primeiros gols dele com a camisa da seleção brasileira, fez gol contra a Inglaterra, fez gol em Wembley, fez gol contra a Espanha no Santiago Bernabéu, com 17 anos. Isso, assim, a gente está vivendo, talvez não pare para pensar o tamanho do peso que isso tem. E aí veio, tomou uma pancada lá no último jogo contra a Espanha, jogou, começou o jogo como titular, e o Abel fez questão de ressaltar a inteligência espacial dele dentro do campo, né? Porque ele foi questionado na entrevista coletiva por um dos nossos colegas, que ele teria deixado o Endrick muito aberto no primeiro tempo, e no segundo tempo o Endrick jogou mais próximo do Flaco. E ele destacou que isso não foi um pedido dele exatamente, que o Endrick é tão inteligente espacialmente que procura os espaços vazios do campo. Então, se ele tem uma leitura de que o lado do campo tem mais espaço para ele jogar, ele vai cair por lá. E o Abel, né, deixa nas entrelinhas, ele deixa o jogador de um talento esplendoroso que tem o Endrick, a vontade para fazer isso, para encontrar os espaços dentro do campo. Então, quero falar com você, Boca, sobre o que, né, foi essa semana desse fenômeno, e principalmente esse ponto, porque me chamou bastante atenção, e eu vejo com ótimos olhos isso que o Abel falou. Cara, jogador raro como ele, você tem que deixar a vontade no campo. Se ele quiser cair um pouco mais pelo lado, ele achar que tem espaço ali, ele sentir dentro das quatro linhas que é bom cair por ali, ele vai por ali. Se ele encontrar mais espaço por dentro. O que você acha de tudo isso, Boca?
JP, cara, antes de falar do que aconteceu com o Endrick essa semana, que, velho, mano, na boa, é o que o Edu falou, né? Não é estrela. O moleque tem uma constelação mesmo, e muito sucesso, velho. Muito sucesso, porque ele é muito fera. Como pessoa e como jogador. Sobre essa questão, eu vou ser muito sincero. No intervalo do jogo, o Palmeiras foi pior que o Novo Horizontino. E, porra, na resenha ali com a rapaziada e nas redes sociais, o torcedor... É que o palmeirense é bem corneta, né? Mas o torcedor tava puto com o Endrick. Você pega o mapa de calor... O palmeirense estava puto vendo o Endrick na posição que ele estava ali, né? Eu estava ansioso para a coletiva do Abel, extremamente ansioso para ver o que o Abel ia alegar. E tem esse ponto que você colocou. Agora, eu vou colocar um contraponto aqui, para a gente pensar junto, quero saber a opinião do Edu. Mano, o cara faz um gol contra a Inglaterra, o cara vai para o Santiago Bernabéu, faz um gol contra a Espanha, o cara vale 400 pau e vai jogar no Real Madrid porque ele é um goleador. Aí você pega o mapa de calor, ele parece um lateral. Mano, eu como torcedor, leigo perto do Abel, extremamente leigo, mas eu como torcedor, eu queria ouvir a opinião do Edu, Eu não consigo entender, JP. Eu saquei isso que você falou de, porra, é interessante da parte do Abel de deixar o moleque jogar. Legal, beleza, tudo bem. Agora, por quê? Aí você pega o segundo tempo da partida. Vamos fazer uma análise, gente. Você pega o da partida. O Endrick não ficou caindo. O mais incisivo. Gol do moleque, Palmeiras passa. Então, sei lá, cara, não querendo discordar, mas se você quer...
Não, mas eu tô contigo.
Com o Endrick no segundo tempo.
Não, eu tô contigo, total. E discordo novamente do JP. Amo discordar aqui do JP, tá louco. Não acho. Discordo de novo. Discordo de novo. Cara, ele tem 17 anos. Ele tem que jogar onde o Abel pedir. Ele não tem que ficar solto, não. Não acho que ele tem que ficar solto. Discordo disso aí. Ele tem que ficar perto do gol. Que foi bem o que o Boca falou. Quando ele ficou perto do gol, gol. Não tem que ficar na lateral direita. É um absurdo. Ele não é um cara do drible. Ele não é o Estevão. O Estevão tem que ficar do lado direito. Agora o Endrick não. O Endrick é gol. Então, assim, não acho que ele tem que ficar solto. Acho que ele é um menino de 17 anos. Vamos lá. JP versus Edu. Quem apoia? Bora fazer o Bambam e Popó aqui, hein? É, JP e Edu.
Essa é uma das melhores lives do GE que eu participei. Isso é muito bom, isso é muito Palmeiras.
Isso é muito, muito Palmeiras. Tem que discordar, velho.
Pô, eu discordo. Não, mas eu adoro. Mas, eu adoro isso também. Porque, não,
lógico, mas
porque a gente tem nossos pontos e vai discutir, mas termina aí, Edu.
Óbvio. Não, é que eu acho que esse mapa de calor eu vi ontem, realmente, não tem como você imaginar que assim, o Endrick quer jogar ali pela ponta direita, porque ele não é um cara do drible e outra. Tem uma outra questão que eu tava pensando durante o jogo. Ele foi baleado pro jogo, ele tava com a coxa direita com dor. Então, assim, não era pra ele ficar correndo o jogo inteiro, era pra ele ficar mais paradinho ali, uma tabela com o Flaco. O Flaco tá jogando muito bem, ele tá fazendo a parede, o Flaco tá driblando. Cara, deu uma caneta ontem sensacional o Flaco Lopes. Então, eu acho que ele tem que ficar mais perto do gol. Se você já tem o Marcos Rocha do lado direito, o Mike do lado direito, você não pode deixar o Endrick ali. Por mais que, você quer que ele arme o jogo, então coloca ele perto, um pouquinho mais perto do Veiga. Coloca ele pra ser um segundo homem chegando, ele bate muito bem de fora da área. Então, assim, não tô gostando de ver o Endrick ali pela direita. Ele consegue, no máximo, dar dois dribles e depois já vem a marcação forte em cima dele. É, acho que ele tem que ficar, assim mais dentro da área. E, cara, 17 anos... Escuta o Abel, fica quietinho ali. Eu não sei, é que não dá pra gente saber o que o Abel pede pra ele, né? Esse é o problema. Eu não sei se é o Abel que tá pedindo pra ele ficar na direita. Mas se for o Abel pedindo pra ele ficar na direita, acho que o Abel tá equivocado nessa. É difícil até eu falar, o Abel tá equivocado, né? Quem sou eu pra falar com um cara que é tão vencedor, que sabe o que ele faz? Mas assistindo o jogo assim, não me parece a mais correta. É, posição pro Endrick. Eu tô com Boca nessa, acho que o Endrick tem que ficar mais dentro da área, tá fedendo a gol, não tem que jogar como ponta. Aí você coloca o Estevão, o Luiz Guilherme, você coloca outros jogadores, mas, enfim, perto da área ali, ele sabe o que ele faz e tem que jogar mais próximo dali.
É isso, Edu. O meu pensamento é o seguinte, apesar dele ter só 17 anos, eu acho que ele tem que ter liberdade dentro de campo. E outra, apesar do Abel ter falado isso na coletiva, é óbvio que ele estava um pouco mais aberto, porque não foi uma situação ou outra, ele esteve boa parte do primeiro tempo jogando mais aberto. É claro que o Abel recomendou isso, depois ele foi ajustando aos poucos, mas gosto do Endrick perto do gol, porque é onde ele vai poder finalizar mais, tudo bem, nessa eu tô com vocês, mas eu gosto sim de jogadores que têm esse talento e essa leitura boa de jogo, explorar, ter liberdade para jogar, não ficar preso a um lado só do campo, a só jogar centralizado, ficar mais parado, e você falou do Flaco, foi até bom que você me refrescou a memória de elogiá-lo também, que eu acho que ele foi bem na partida. E aí que tá, a dupla Flaco Lopes e Endrick casou, tem jogado muito, tem rendido muito, e não só porque os dois têm feito muitos gols, é óbvio que isso é indiscutível e não tem, né, o que falar de uma dupla que tem feito tantos gols, mas olha como é curioso, né? O Flaco foi muito importante ontem para abrir espaço para o Endrick, para dar assistência, para ter a inteligência, a calma de não cabecear para o gol naquela bola alçada pelo Mike e ajeitar para o Endrick que tinha mais espaço. Então, às vezes, mesmo que o Endrick esteja cheirando a gol, como vocês bem falaram, e aí eu concordo plenamente com vocês, ele pode ser o cara que vai abrir espaço para o Rafael Veiga entrar no vão que ele abriu para o Flaco Lopes explorar esse espaço. O próprio Zé Rafael tem uma chegada boa, bate bem de fora da área. Então eu vejo com bons olhos. É claro, é meio desesperador para o torcedor, eu entendo esse ponto do torcedor, ver ele fazendo um corredor, voltando muitas vezes para marcar, principalmente com esse destaque que você fez, Edu. Sobre essa pequena lesão aí que ele teve, né? Essa pancada que ele levou lá no jogo contra a Espanha. Mas eu gosto dessa movimentação e eu acho que o jogador tem que ter liberdade dentro das quatro linhas. Mas adoro que vocês discordem, viu, meus amigos? Porque quando vocês discordam e quando eu discordo de vocês, a gente instintivamente é obrigado a se justificar mais e melhor. E quem ganha com isso é o espectador, é o nosso ouvinte que está acompanhando a gente, porque nosso raciocínio fica mais fácil de ser compreendidos. Boca, Edu, antes da gente prosseguir com os próximos assuntos, faço um convite a vocês dois e a todo mundo que está nos vendo e nos ouvindo, porque nessa última quinta-feira nós recebemos o Fábio Wolff, que é responsável por cuidar da carreira, da parte comercial da carreira do Endrick. O Rodrigo Capello, no podcast Dinheiro em Jogo, o entrevistou. Eu estive na produção e na edição também desse podcast. Foi muito bacana. Ele falou muito sobre a construção da marca Endrick, do que eles pensam, do que eles querem para a carreira dele e, principalmente, do que o Endrick e a família do Endrick querem para a carreira do garoto, como eles entendem muito bem essa inicial, como eles compraram a ideia de tudo isso. Você que está nos ouvindo em formato de podcast, fica o convite, na verdade, do Fábio Wolff para vocês.
Fala, pessoal do podcast GE Palmeiras, aqui é o Rodrigo Capello e eu acabo de gravar um episódio do meu podcast Dinheiro em Jogo com o Fábio Wolff. Ele é sócio-diretor da agência de marketing esportivo Wolff Sports e Marketing. Mais importante, ele é a pessoa responsável por lidar com a carreira, a marca do Endrick. Junto do Fred Pena da Roc Nation, o Wolff faz a parte da comercialização, do dinheiro. Wolff, o que você tem para dar como teaser, para que as pessoas venham ouvir esse episódio sobre o Endrick?
Nós falamos sobre bastidores, histórias exclusivas, passagens humanas. Se você tem interesse na carreira do Endrick, eu não perderia esse episódio.
Muito bem, então fica aí o convite. Tá realmente muito bacana esse episódio e é muito legal de ver. O Edu comentou, o Boca também, nas redes, os torcedores palmeirenses, setoristas do Palmeiras, pessoal da imprensa em geral falando, né, como é legal acompanhar a história sendo escrita e como a imagem desse moleque também é abençoada, né? Que foto que rendeu ali ele com os Palmeiras nas costas e tantas outras. Mais um spoilerzinho de minha parte aqui desse episódio do Dinheiro em Jogo. O Fábio conta daquela foto que ele fez com a seleção brasileira ainda sub-20 lá nas costas do companheiro lá num torneio na França. Então tá muito bacana, fica o convite para você que está nos acompanhando aqui no GE Palmeiras também ouvir o Dinheiro em Jogo, episódio de número 201. Com o Fábio Wolff no comando de Rodrigo Capello. Du, quero falar contigo agora, porque, como você bem disse, está trabalhando pra caramba aí, né? Camilinha Ferri estão de chinelinho, curtindo a merecida folga. E hoje teve congresso técnico ali, né? Da grande final, Abel Ferreira, Fábio Carilli, os árbitros das finais também estavam presentes, os capitães das equipes, enfim, conta. Como é que foi essa cobertura lá? O que o Abel falou? Você trouxe um spoiler também do Carilli, destacando a importância de ter um gramado legal, que prefere jogar num gramado sintético bom do que em uma situação de um gramado natural, porém ruim. Então fala um pouquinho pra gente como é que foi essa cobertura lá, o que você sentiu de bacana das duas partes.
É isso, JP. Todo ano, né, a Federação Paulista faz um evento na sede da federação para promover a final, né? Então estiveram os árbitros da partida, eu vou até passar aqui para a torcida que não viu no GE, mas se você quiser dar uma olhadinha lá, que já tem os árbitros da partida. Para o primeiro jogo é o Flávio Rodrigues de Souza e o segundo jogo é o Rafael Claus. Então estiveram os dois árbitros junto com os capitães, foi o Marcos Rocha pelo Palmeiras, Diego Pituca pelo Santos e os treinadores Fábio Carilli e Abel Ferreira. Então teve este congresso, a gente fez algumas perguntas e um clima, claro, muito respeitoso, não tem muita... claro, a rivalidade ela fica só dentro de campo, então o Abel falou um pouquinho ali da motivação do Palmeiras, como motivar essa equipe. Ele disse que mudou alguns processos para esse ano, trouxe coisas novas para os treinamentos, para os jogadores ficarem mais motivados para chegar à terceira conquista, algo que o Palmeiras só conseguiu 90 anos atrás, né? Na década de 30, que o Palmeiras conquistou um tricampeonato, três campeonatos seguidos, e pode acontecer novamente. Pela primeira vez na história, o Palmeiras chega a 5 finais consecutivas, 4 com Abel Ferreira e uma com Vanderlei Luxemburgo. Então, assim, o Palmeiras que vem aí numa sequência absurda no Campeonato Paulista. O Marcos Rocha falou também como os jogadores têm se motivado para a partida. Ele relembrou até a infância, né? Ele falou, pô, eu abdiquei de tanta coisa na minha vida, eu tive que começar a treinar muito cedo, abdiquei muitas vezes na minha infância, então eu olho sempre para trás e tudo que eu posso conquistar ainda. Então é um clima, o Palmeiras está muito... Eu senti ali que os jogadores estão muito motivados. E tem, falando novamente do Endrick, o Endrick também anda muito motivado porque pode ser o último título dele com a camisa do Palmeiras. Então eu sinto que os jogadores estão todos muito focados nisso, né? E bem como você falou, teve essa questão aí também no gramado que foi falado. E por fim, o Abel Ferreira deu um spoilerzinho aí de que acha que não tem nada demais com a coxa do Endrick, que ele deve jogar domingo, mas ele será avaliado nesse sábado, né, no último treino, antes da partida, para ver se ele vai ter condições. O Endrick ainda é dúvida para o jogo de domingo na Vila, mas o Abel falou, acho que não é nada demais, acho que ele vai estar em campo, mas vamos esperar. Mas pelo que eu senti ali, mesmo que o Endrick não esteja 100%, ele vai para campo com 75% tranquilamente, porque ele está muito afim desse título. Assim, claro, né? Como o Santos também, vão ser dois jogaços. O primeiro jogo na Vila Belmiro às 18 horas. Então você, torcedor, anota aí, 18 horas, acompanhe tudo aqui no GE. A gente vai trazer uma cobertura incrível, estaremos lá na Vila. Para subir vai ser complicado, né? Feriado de Páscoa, voltar da Vila Belmiro no domingo vai ser bacana, mas estaremos lá.
Du, antes de eu passar para o Boca, eu sei que você vai ter que participar do Tá Na Área também, porque você é multifunções aqui, já está aqui com a gente no podcast, está no YouTube, já está na telinha da TV. Então, eu quero pedir para você, para te liberar, bem pequena ali, uma consideração sobre o que você imagina que o Palmeiras e Santos, que aí eu e o Boca também batemos mais um papo aqui e finalizamos esta edição do nosso podcast.
Olha, JP, se for o Palmeiras de ontem, como eu falei aqui no começo do programa, o Palmeiras vai ter muita dificuldade, porque o Santos é uma equipe que está bem ajeitada, uma equipe que está com esse foco aí. O Carilli sabe como ninguém ganhar paulistas, ele já tem 3 campeonatos paulistas no seu currículo, o Abel Ferreira tem 2. Então, assim, é um treinador que sabe jogar esse tipo de competição, é muito bom em clássicos. Se for o Palmeiras de ontem, vai ter muita dificuldade. Se for o Palmeiras que mostrou nos últimos jogos, igual contra a Ponte Preta, os clássicos aí, principalmente o primeiro tempo contra o Corinthians, clássicos, até o próprio Santos, né? Foi um 2-1 que podia ter sido muito mais. Aí o Palmeiras, eu acho que é amplo favorito, tem tudo para ganhar esse título. E se tiver Endrick inspirado, meu amigo, aí a história fica muito mais simples para o Verdão. Mas tem que abrir o olho. Do outro lado tem um adversário, por mais que o Santos esteja em reconstrução, né? Caiu para a Série B no ano passado, mas está nessa reconstrução, tem muitos jogadores interessantes. Inclusive teve até uma brincadeira, né, falando do congresso, que o Abel foi elogiar o Diego Pituca do Santos, e aí o Carilli na hora falou, calma aí, não vai levar ele daqui não. E o Abel deu uma risadinha, e depois eles até brincaram no final, quando eles foram se cumprimentar, o Abel Ferreira falou alguma coisa, assim, ele colocou a mão na boca e sorriu pro cara, ele, tipo, sobre o Diego Pituca, porque realmente é um jogador que o Abel falou que gosta muito, acha muito interessante, só que o cara, ele já falou, não tira ele daqui não, pode deixar. Então, tem jogadores muito interessantes do lado do Santos, e vai ser jogaço, isso aí, sem dúvida nenhuma, expectativas grandes aí para essa partida, e só para finalizar, o Santos vai ter uma vantagem, né, pro segundo jogo, que o Palmeiras quarta-feira enfrenta o San Lorenzo na Argentina, uma viagem com um jogo às 9h30 da noite, um jogo complicadíssimo contra um argentino, e o Santos tem a semana livre. Então fica esse... Vai ficar o claro que o Abel falou isso na coletiva, já deu aquela cutucada no calendário. É o Abel sempre vai reclamar do calendário, mas ele tem certa razão. Vai ter um clube aí, sai um pouquinho na vantagem, o Palmeiras, porque dentro dos seus méritos acaba sendo prejudicado porque tem mais jogos, e o Santos com a semana livre, expectativa ótima. Vamos para mais uma final aí, JP.
Muito bem, Eduardo Rodrigues, muito obrigado pela sua participação, é sempre enriquecedora, você que, né, esteve no Allianz Parque ontem à noite, hoje esteve no Congresso Técnico das Equipes, vai estar no Tá Na Área aqui, o homem não está tendo paz nesse feriado de Páscoa, mas muito obrigado pela participação, muito obrigado por discordar de mim, é sempre um prazer tê-lo de volta. Se tiver algum recado final, um abraço para mandar, momento é agora que eu e o Boca vamos analisar ainda mais um pouquinho desse Palmeiras e Santos.
Eu tenho a última coisa para falar, eu discordo de você, JP, tudo que você falou aí, só para deixar claro... Discorda desse tchau aí.
Esse cara é sensacional. Ô, velho, você devia ser proibido de tirar férias, meu caro. Você é um espetáculo.
Que isso?
Aliás, Grupo Globo, libere este rapaz para fazer lives no meu canal, pelo amor de Deus.
Estou pronto, quero. Já quero.
Que absurdo. Tamo fantástico. Junto. Um abraço pra você, mano.
Ô, Boca! O Edu é tão maluco. Falou do... O Edu é tão maluco que ele discorda até deu elogiando ele. Mas o cara permanece enorme por este monstro sagrado.
É fantástico.
Tamo junto,
Getúlio Vargas.
Bom trabalho,
irmão. Tamo junto. Valeu. Getúlio Vargas tá se revirando no túmulo agora, porque Boca fez um comentário anti-CLT, não quer férias para Eduardo Rodrigues. Taran! Bomba! Leandro Boca é contra a CLT.
Boca, cara, que, pô, muito bom. Os cortes na internet, eles são assim, cara. Tem que tomar muito cuidado. Mas brincadeiras à parte, segue aí, JP. Muito bom estar com você. Vai estar lá e ver na Sexta-feira Santa.
Total, pô. Sexta-feira, feriado e nós aqui. Não teria como, né? Tem que estar no clima lá no alto. É Palmeiras classificado. Uma final bacana. E o Falcão também está destacando.
Inclusive,
aí pra gente,
ainda,
né?
Ainda quando tem gente por trás das câmeras que tota fogo, cara. Isso é sensacional, cara. Mas vamos que vamos.
Daniel Falcão, um monstro também aqui na nossa produção. E ele coloca aqui, Boca, agora brincadeiras à parte, apenas a quinta vez que Palmeiras e Santos, que são rivais muito, muito de longa data, né? É apenas a quinta vez que vão se enfrentar numa final. Né, tem a recente, acho que a mais marcante de um passado recente é a final da Copa do Brasil de 2015, mas estão aí frente a frente de novo, e eu quero saber de você, Boca. Ao meu ver, vai ser um jogaço e tudo mais, e assim, aquele Santos que a gente viu caindo para a Série B em 2023, ficou lá em 2023. Esse Santos de 2024 é um Santos completamente diferente, com um elenco completamente diferente, um trabalho, assim, louvável do Fábio Carilli, que em pouco tempo conseguiu dar uma cara para esse time do Santos e fez um Campeonato Paulista muito bom. Eu acho que chega forte. É claro, na minha opinião, favoritismo ainda está do lado alviverde por todo esse trabalho de longuíssima data do Abel Ferreira. Mas vai ser um confronto difícil. Então eu quero saber de você, Boca. Como é que está esse sentimento? O que você imagina para essa partida? Concorda comigo ou discorda como Eduardo Rodrigues de que esse é o novo Santos? Aquele Santos de 2023 ficou para trás.
Concordo. Não há como comparar o Santos rebaixado no Campeonato Brasileiro com o Santos finalista do Campeonato Paulista. Não há. Não tem com outro. É um time que se formulou, é uma nova gestão, é um treinador novo, com jogadores novos, é uma torcida que enxerga essa como uma oportunidade do Santos ressurgir, né, de entrar com a série, na Série B com o pé direito, é um Santos diferente, mas eu vou defender as minhas cores aqui, continua sendo um Santos inferior ao Palmeiras, tá? Uhum. Com todo respeito à equipe do Santos, não agora, só se o Palmeiras for campeão, que eu vou, aí eu vou zoar bastante, mas agora não é hora, no chão é para vencer, né? No papel, o Palmeiras tem mais time que o Santos, o Palmeiras joga junto, esse Palmeiras joga junto há muito mais tempo do que esse Santos, no jogo aí da fase classificatória do Campeonato Paulista, que foi 2-1 para o Palmeiras em Allianz Parque, o Palmeiras foi muito melhor do que o Santos, inclusive foi um dos melhores jogos da temporada do Palmeiras. O que que desfavorece o Palmeiras, como disse Eduardo Rodrigues, é o jogo da quarta-feira, Inca, quarta, quinta, enfim, na Libertadores da América, é complicado, o Palmeiras provavelmente vai ter que jogar reserva contra o São Lourenço na Argentina. Aí você para pra pensar, pô, é prioridade a Libertadores ou Campeonato Paulista? Libertadores. Porém, você vai fazer o quê? Né? Vai ter que colocar o time reserva pra jogar lá, porque tem toda uma viagem. Então, todo esse contexto, JP, faz dessa final de campeonato uma final difícil, cara. Uma final extremamente difícil. Lembrando que a última final de Campeonato Paulista das duas equipes foi no ano de 2015 com vitória do Santos. O Palmeiras foi campeão contra o mesmo Santos na Copa do Brasil. A final do Paulista de 2015 o Palmeiras perdeu. Então, pô, tem uma revanche aí em jogo também, né? Favoritismo existe? Eu acho hipocrisia falar que o Palmeiras não é favorito. Agora, o Palmeiras será campeão? Não faço a menor ideia. A única certeza que eu tenho é eu vou estar no Allianz Parque semana que vem.
Concordo contigo que esse jogo da Libertadores no meio de semana contra o São Lourenço atrapalha, pensando única e exclusivamente no Campeonato Paulista, porque existe toda uma logística, existe treinamento pensando no São Lourenço. O Santos vai treinar única e exclusivamente pensando no confronto do próximo final de semana contra o Palmeiras. E, além de ter jogado um dia antes também, né? Jogou na quarta-feira e o Palmeiras jogou só na quinta. Então, mais um dia de recuperação, não tem nenhum jogo no meio disso tudo, com certeza é um fator que vai pesar. Um outro ponto, o Abel falou, é que dos males o menor. O jogo é contra o San Lorenzo na Argentina, em Buenos Aires, então no El Nuevo Gasômetro, vai ser um jogo duro, a gente sabe, o San Lorenzo, né, tem um time forte, competitivo, a gente falou muito no episódio que a gente analisa o grupo do Palmeiras na Libertadores, então se você tá achando que a gente tá falando um pouco de Libertadores ainda, volta lá nesse episódio que a gente analisou tintim por tintim, né, Boca? Mas concordo que isso pode atrapalhar o Palmeiras, mas para finalizar, cara, vejo também favoritismo Palmeiras, não tem como fugir disso, mas de novo, é um favoritismo ali de no máximo 60-40, não é uma barbada, não é nada já ganho, é um favoritismo
pelo máximo.
Exato, porque são 5 finais seguidas, isso a gente não pode deixar de lado também, né, Boca? Então é claro que o time que chegou nas últimas 5 finais tem que ser tratado como favorito em relação a um time que nos últimos 3 campeonatos sequer chegou à fase de mata-mata, mas de novo, uma bela reconstrução do Santos, é isso. Uma bela reconstrução do Santos, um trabalho excelente do Fábio Carilli.
Ficou num ponto que eu esqueci de falar aqui. Alguns enxergam esse comentário como soberbo, né? Que é moda, é a nova palavra moda do futebol hoje, dos torcedores. Mas não é isso. Eu acho que não é questão de soberba. É hipocrisia você falar que um time que chega na final consecutiva não é favorito contra um time que nem se classificou para as fases eliminatórias nos últimos campeonatos. Desculpa, é hipocrisia.
Exato.
Tá? É diferente você constatar esse dado e você falar, o Palmeiras é certeza que vai ser campeão. Isso seria soberba.
Exatamente, Boca. Uma coisa é você chegar e falar que se o Palmeiras não ganhar de 4-0, eu nem comemoro. O Palmeiras já ganhou. E não é isso que você está fazendo. O que nós estamos fazendo, inclusive, é pontuar que o Palmeiras tem um favoritismo pela trajetória que vem construindo com Abel Ferreira e o Carilli ainda no início do seu trabalho. Muito bom, um resultado muito ativo para o pouco tempo que ele tem de trabalho, mas é isso. No mais, agradecer novamente a participação de todos. Não esquece de deixar o like, não esquece de se inscrever e assinar o feed do GE, dependendo do seu agregador. E um beijo no coração de todos e todas.
Subiu Breno Lopes, chutou Deivinho e partiu Zapata.
Partiu Zapata, sai que é sua, Marcos! Bateu pra fora!